Tourette Syndrome, que mata mais do que infarto e até que alguns tipos de câncer. Quem vai explicar tudo pra gente sobre esse tipo de infecção é o Dr. Luciano Azevedo, vice-presidente do Instituto Latino-Americano de Sepsi. O que é a sepsi? Como que é essa infecção? Como é que ela acontece?
Então, a sepsi é o que antigamente era conhecido como septicemia ou infecção generalizada. Então, o que acontece é que toda vez que a gente tem uma infecção, o nosso sistema de defesa, o nosso organismo, ele tenta combater essa infecção liberando várias moléculas que vão lá e vão se ligar nas bactérias e tentam combater, tentam matar essas bactérias para que a gente melhore da infecção.
Uhum.
O problema é que algumas vezes, quando essa infecção se torna muito grave, essa resposta do organismo, ela se volta contra o paciente ou contra o próprio organismo. Ao invés de combater só a bactéria, ele acaba gerando uma inflamação, né? Gerando uma alteração da função dos órgãos. E aí, por exemplo, o rim pode parar de funcionar, o pulmão pode parar de funcionar, aí o paciente precisa fazer uma diálise, no caso do rim, ou o pulmão precisa ser colocado no respirador artificial. E quando ele tem vários órgãos desses que não funcionam, ele tem o que a gente chama aqui, muita gente já ouviu falar, né, que é a síndrome de falência de múltiplos órgãos, ou de disfunção de múltiplos órgãos.
Uhum.
É, então, essa é a fase mais grave da sepsi, é a que está associada com a maior chance do paciente morrer. Mas antes disso, a gente tem outros momentos, quando ele não está tão grave, mas mesmo assim a chance de morte dele é razoável.
E que momentos são esses, doutor Luciano?
Então, a sepsi começa com uma infecção,
uhum.
né? Qualquer tipo de infecção, tanto uma infecção da comunidade, né? Ou infecção que a pessoa adquire na sua vida normal, quanto também uma infecção que a pessoa pode adquirir no hospital. Tudo isso, quando o organismo responde de forma inadequada, gera o que eu falei, que é a sepsi. Quando um dos órgãos do paciente começa a funcionar mal, ou seja, tem uma alteração da função de um órgão, ou do rim, ou do sistema cardiovascular, ou do próprio pulmão, ou do cérebro, por exemplo, aí a gente fala que a sepsi se tornou grave, então ela virou uma sepsi grave. Quando é o sistema cardiovascular que está afetado, e aí o paciente desenvolve aí a pressão baixa, e aí ele precisa de ser internado no hospital e de remédio para normalizar a pressão, ele tem o que a gente chama de choque séptico. E aí, quando vários órgãos estão sem funcionar, né, o rim, o coração, o pulmão, o cérebro, como eu já comentei, sistema de coagulação do organismo, aí sim é a falência de múltiplos órgãos, ou a disfunção, a ausência de funcionamento de múltiplos órgãos.
Uhum.
Então, quanto maior a gravidade desses... Então, a sepsi é menos grave do que a sepsi grave, que é menos grave do que o choque séptico, que é menos grave do que a disfunção de múltiplos órgãos.
Entendi.
Quanto mais você vai aumentando no decorrer da doença, maior a chance do paciente falecer durante a sepsi.
Agora, uma coisa me chamou a atenção que o senhor falou agora, que a sepsi, ela começa com uma infecção. A gente tem que se preocupar com qualquer tipo de infecção, doutor
Luciano?
Qualquer
tipo de infecção pode desencadear uma sepsi, principalmente nas pessoas que são mais suscetíveis, né?
Uhum.
As pessoas que são mais sensíveis a processos infecciosos. Quem são essas pessoas? Então, as crianças muito pequenas, né? Os idosos, que tem também um sistema de defesa que já é um pouco alterado por conta da idade.
Uhum.
Os pacientes com doenças crônicas, então o paciente com câncer, o paciente com síndrome da imunodeficiência adquirida, né, com AIDS, o paciente com insuficiência cardíaca congestiva, o paciente com insuficiência renal que precisa de diálise cronicamente, né, que faz hemodiálise crônica. Então, todas essas pessoas, elas são mais sensíveis. E nessas pessoas, qualquer infecçãozinha leve pode vir a se tornar uma sepsi.
Uhum.
Então, se uma pessoa como essa, que é mais sensível, tem algum sinal, tu começa a ter febre, começa a ter mal-estar, pode ser só uma gripe? Pode, mas não tem como saber quando essa infecção vai se transformar numa sepsi. Então, o ideal é que tem sinais e sintomas de infecção, procura o médico, procura o centro de saúde, procura o posto de saúde, procura o seu hospital, procura o seu médico, porque só ele é que vai poder dizer, não, isso aqui é uma simples gripe, isso aqui é um simples quadro viral, isso aqui pode estar se transformando numa sepsi, você precisa ficar internado, tomar uhum. antibiótico e fazer o tratamento para reduzir a chance de você morrer.
Então, o diagnóstico tem que ser feito por um médico.
Tem que preferencialmente ser feito por um médico, um profissional da equipe de saúde,
uhum.
mas idealmente um médico, né? A
Sim.
gente sabe que os médicos, eles têm uma certa dificuldade de diagnosticar. Então, os médicos demoram para, principalmente no Brasil, isso foi demonstrado por um trabalho lá do Instituto. Os médicos demoram para identificar a sepsi porque eles não pensam na infecção que está se tornando grave, não colhem os exames, não consegue examinar o doente focado ou visando essa sepse. E aí eles perdem tempo, quando eles vão diagnosticar é quando a sepse já está naquelas fases mais avançadas que eu falei para você, né? Uhum. Quando já está em choque ou em disfunção de múltiplos órgãos.
Entendi.
E aí, a chance, de novo, a chance do paciente falecer, de morrer, é muito maior. Né?
Nossa.
Então, é importante, por isso a campanha, ela visa o público leigo e visa o profissional de saúde também. É importante que o público leigo conheça os sintomas para ir rápido ao hospital. E é importante que o profissional de saúde conheça também e lembre da sepse, faça o diagnóstico mais precocemente para começar o antibiótico e o resto do tratamento o mais rápido possível.
O diagnóstico é dado por exame de sangue, doutor Luciano?
O diagnóstico é clínico e tem o apoio dos exames de sangue, uhum. né? Então, se você tem, por exemplo, quais são os sintomas, né? Acho que isso é uma coisa importante tanto para o profissional de saúde quanto principalmente para o público leigo. Se você tem um paciente que ou se um familiar seu começa a ter os sinais de infecção, né? Febre, fraqueza, tontura, não consegue se alimentar, está suando muito, vomitando, ou ainda começa a ter outros sinais que identificam que algum dos órgãos está comprometido, por exemplo, começa a ficar confuso, né? Um idoso que de repente ele reconhecia os familiares e de repente ele começa a ficar confuso, desorientado, ele começa a ficar muito sonolento, né, ou muito agitado, coisa que ele não fazia.
Uhum.
Então, isso é indicativo de que ele pode estar desenvolvendo... Isso, na presença de uma infecção, é indicativo que ele pode estar desenvolvendo uma sepse. Né? Ou ainda, o paciente que está com... não consegue fazer xixi, né, diminui a quantidade de urina, pode ser indicativo que o rim está funcionando mal.
Uhum.
Né? O paciente que está com a pele muito fria, muito pegajosa, mesmo na presença de febre, isso pode ser indicativo de que ele está evoluindo com um quadro mais grave de sepse, né?
Que interessante, doutor. Então, mesmo com a febre, fica aquela pele como se fosse daquela pessoa que suou, né? Aquela pele...
Isso, exatamente.
Entendi,
exatamente.
Mais gelada, mais pegajosa.
E aí o ideal é procurar um serviço de saúde.
Entendi. Agora, o senhor falou da resistência por parte dos médicos, né? Eu concordo com o senhor, porque hoje em dia, até muita gente reclama, né? Que às vezes leva os filhos no médico, tá com febre, tá com vômito, e aí é virose, né? E aí, assim, claro, muitas vezes é mesmo... Mas aí cabe ao profissional também.
Exatamente.
Saber...
Só o médico consegue uhum. fazer essa diferenciação.
Entendi. Né? E dar essa importância aí, de fato, ter um olhar mais atento para, quem sabe, um quadro de uma infecção mais grave, né, doutor Luciano?
Exatamente. Muitos médicos, alguns médicos, mesmo os médicos, não conseguem fazer o diagnóstico. Então, se os médicos que supostamente são mais treinados para esse tipo de diagnóstico não conseguem fazer, os outros profissionais de saúde têm maior dificuldade.
Uhum.
Então, o ideal é que sempre na presença de uma infecção que está demorando para melhorar ou que está com algum desses sinais e sintomas que eu falei, que está se tornando grave, é sempre ideal procurar um serviço de saúde, né? Para uhum. procurar uma consulta médica para tentar identificar o que está acontecendo. Se realmente é só uma gripe, por exemplo, ou se está se transformando numa pneumonia, né?
Uhum.
Alguma coisa mais grave.
Entendi. Agora, doutor Luciano, o senhor falou de vários estágios, né? Dessa doença, né? Desse tipo de infecção. Como que se dá o tratamento, né? Aí varia de acordo com cada estágio, com a gravidade do paciente, do estado do paciente?
Exatamente. O tratamento básico é o combate à infecção, que é dar o antibiótico, né? Ajustar, porque muitas vezes os pacientes chegam desidratados, então se dá um pouco de soro, né, na uhum. veia para normalizar esse estado de desidratação, remédio para evitar que o paciente vomite, para controle da temperatura e etc. Mas o ideal é o antibiótico. Quando ele está nas fases mais graves, aí a gente precisa fazer o que a gente chama de suporte, ou seja, manter as funções orgânicas do paciente enquanto ele está nesse processo infeccioso mais grave. Então, por exemplo, quando ele está na disfunção de múltiplos órgãos, na falência de múltiplos órgãos, o rim dele está paralisado, a gente tem que fazer diálise para dar o suporte que o rim faria se não tivesse paralisado. Ou seja, se o rim estivesse funcionando, ele eliminaria as toxinas pela urina. Como ele não consegue fazer isso, é a diálise que faz.
Uhum.
A mesma coisa a parte respiratória. Então, se o pulmão não está funcionando, quem é que vai captar o oxigênio e eliminar o gás carbônico seria o pulmão. Como ele não consegue, a gente coloca o paciente no respirador artificial e aí a gente ajusta para ele conseguir captar o oxigênio e eliminar o gás carbônico. E por uhum. aí vai, né? Então, os tratamentos são tratamentos de suporte, mas o tratamento que faz diferença é o antibiótico.
Entendi.
Quanto mais rápido for o antibiótico, mas isso para sepses hospitalares, né? Eu não estou querendo dizer que qualquer infecção tem que ser tratada com antibiótico, isso é um ponto bastante importante, porque senão muitas gripes e muitos resfriados vão ser tratados com antibiótico. Então, uma vez que eu estou querendo falar, é a sepse que é diagnosticada quando o paciente está no hospital, pelo médico que o diagnostica no hospital, né? Quando está na fase mais grave, de sepse grave, choque séptico ou falência de múltiplos órgãos. Nesses casos aí, dar antibiótico rapidamente na veia é fundamental.
Perfeito. Agora, eu achei muito importante o que o senhor falou, né, que a conscientização, ela vale não só para a população, mas também para a classe médica, né, para quem, para os profissionais de saúde, porque eu estava vendo que a questão das infecções hospitalares também levam a sepse, né, doutor Luciano?
Exatamente.
Então, às vezes, aquele profissional ali lavar as mãos de maneira correta pode fazer muita diferença, né?
Exatamente, exatamente. A infecção hospitalar, ela é cerca de, no Brasil, de 30% a 40% dos casos de sepse. Então, você pode ter sepse que você adquire quando você está em casa, andando no metrô, né? Então, isso aí é 30%, 40%, 60%, 50%, 60%. E as outras, os pacientes adquirem no hospital. Então, o paciente interna para fazer uma cirurgia e aí ele desenvolve uma infecção relacionada, por exemplo, a esse procedimento cirúrgico. Né? E aí a chance desse paciente ficar mais tempo hospitalizado, ficar internado por um tempo prolongado e até às vezes morrer por causa dessa infecção é maior.
Entendi. Entendeu? Agora, como o senhor falou de, assim, das pessoas que estão mais suscetíveis, né, das crianças, dos idosos, existe alguma forma da gente prevenir, principalmente nesses grupos? O senhor falou da questão da higienização, né? Eu imagino que isso também valha para toda a população, né, doutor Luciano? Você acabou de falar, né? Pega metrô, então, assim, sempre lavar as mãos. Para as crianças também é importante o cuidado com a higiene, com a limpeza, para evitar esse quadro?
Sem dúvida. Então, higienização, lavagem de mãos é importante para todo mundo, né? Se você vai visitar um parente seu no hospital, lave as mãos antes de entrar em contato com o seu paciente para evitar que você traga um germe da rua, do seu parente, para evitar que você traga um germe da rua e contamine o seu parente. Quando você sair, também lave as mãos para evitar que você leve um germe que esteja lá no hospital e leve para a rua isso aí. Então, isso é fundamental em todos os aspectos, em todas as faixas etárias. Uma coisa muito importante que diminui a chance das pessoas terem sepse é a vacinação para os extremos da idade, né? Para as crianças e para os idosos. Então, a vacinação é extremamente importante. A vacinação para gripe, por exemplo, para os idosos, é fundamental para evitar que essas pessoas desenvolvam gripe e, consequentemente, desenvolvam a pneumonia. Então, é fundamental, é um dos aspectos mais importantes para evitar o desenvolvimento da infecção e, consequentemente, o desenvolvimento da sepse. E para as crianças também a vacinação, sem sombra de dúvida, né, é extremamente importante.
Mas olha, eu fico muito grata mesmo porque acho que ficou muito bem explicado. Nossos ouvintes com certeza agora já têm essa informação aí, sabem, né, como proceder e evitar esse problema aí que é bastante grave, né, doutor Luciano? Muito obrigada, viu?
É bastante grave, realmente a sepse é bastante grave. Eu que agradeço o espaço que vocês cederam para a gente. O Brasil é um dos países que tem a maior mortalidade por sepse no mundo. A gente tem que fazer campanha para diminuir isso. Muito obrigado.
Eu conversei com o Dr. Luciano Azevedo, vice-presidente do Instituto Latino-Americano de Sepse.